Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Conhecemos agora as outras histórias do desporto, hoje com o jornalista João Filipe Cruz. Olá de novo, João.
Olá.
E as Ilhas Comores vão jogar pela primeira vez a Taça das Nações Africanas e a festa foi, digamos que, rija.
Muito rija, porque é histórico. Esta seleção do arquipélago que fica no Oceano Índico, ao largo de Moçambique, empatou com o Togo por 0-0 e garantiu, matematicamente, a uma jornada do fim do apuramento, a presença na CAN do ano que vem. E vamos já para a festa. Começamos pelos jogadores ainda no balneário. Nada que me dizes. Esta seleção aparece no lugar 130 do ranking da FIFA. O apuramento começou, como ouvimos, a ser celebrado no estádio Maluzini por cerca de 1000 pessoas que estavam autorizadas a assistir ao jogo. Depois, nas ruas, por milhares e milhares de pessoas que chegavam dos quatro cantos do arquipélago.
É que não ficou atrás da do balneário. Esta metia música.
É pelas imagens, então, não havia sequer espaço para mais ninguém. Estavam acumuladas as pessoas nas ruas das Comores.
Isto deve ser mais ou menos assim se o Sporting for campeão por aqui também, uma coisa deste género. Suponha que não haja restrições devido à pandemia nas Ilhas Comores, não é?
Mas o problema é que há. A pandemia também afeta as Ilhas Comores. Desde que chegou ao arquipélago, infectou mais de 3 mil pessoas, levou à morte de 146. A média de casos é relativamente baixa, mas é provável que dispare nos próximos dias pelas imagens dos festejos.
Não sei, porque está tudo muito desinfetado com álcool, de certeza. Não sei se o bicho pega.
Este era mesmo um jogo daqueles de alto risco e a polícia das Comores assumiu isso mesmo, dado que o Togo estava em último lugar e era provável que a seleção das Comores conseguisse o apuramento ontem. Por questões sanitárias e de segurança, a polícia das ilhas preparou medidas, mas não conseguiu, não foi possível. Nem o gás lacrimogéneo que usou lá pelo meio dos
Aí chegou esse ponto.
Chegou esse ponto.
Mesmo rija a festa.
Nem o gás lacrimogéneo.
Nem o gás lacrimogéneo. Nem o recolher obrigatório às 8 da noite demoveu esta multidão que desrespeitou. Festejou, mas efetivamente desrespeitou as regras impostas nas Ilhas Comores para festejar este inédito apuramento para a Taça das Nações Africanas.
E João, vamos agora para uma troca de picardias entre dois senhores do futebol italiano, duas antigas glórias da Juventus e do Inter de Milão.
Foram a Pavel Nedved e Marco Materazzi que trocaram uns miminhos. Vá, tudo começou com o Checo, o antigo jogador da Juve e agora vice-presidente do clube de Cristiano Ronaldo, que numa entrevista fez questão de enaltecer o domínio da Juventus na Liga. É inegável, tem 9 campeonatos seguidos. Nedved disse que o filho andava no liceu quando a Juve ganhou a Série A de 2011-2012 e que agora, na universidade, já tem carta e a Juve ainda é campeã.
Pois, mas parece que a Juve, não é? Não está nada bem no campeonato. E pôs-se a jeito, de alguma maneira.
Sabe quem sabe de futebol és tu, não é, Paulo?
Sou eu. Uma enciclopédia ambulante de futebol.
O tempo que lhe sobra de estudar a família real é todo para o futebol.
Exato. Não, Paulo, não está nada bem. A Juventus está em terceiro lugar, aliás.
Vocês estão a ver. Confirma.
Está a 10 pontos do líder, que é precisamente o Inter de Milão, e o Materazzi, com o flanco aberto, já sabemos, o rapaz não se fica. O antigo central do Inter tinha a resposta na ponta da língua e foi para as redes sociais atirar contra Pavel Nedved, e nem foi preciso recorrer ao presente, ao momento atual. Materazzi ganhou o triplete, ganhou a Liga, a Taça e a Liga dos Campeões com José Mourinho em 2010, e escreveu que o filho do Checo deseja é poder ver a Juventus a vencer a Champions antes de acabar os estudos. E lá acabou por dar o exemplo dos seus próprios filhos, que já o viram vencer a Liga dos Campeões e o Mundial quando estavam no jardim de infância e no primeiro ciclo. Não sabemos se o Nedved vai responder, mas era melhor esperar um bocado, até porque, como o Paulo Paulo e bem recordou, claro. O Inter está bem e a Juventus, por seu lado, está um bocadinho pior.
Devias ter pedido ao Paulo para te explicar o que era o triplete.
Não houve cabeçadas, portanto, desta vez.
Não, vamos ter de esperar.
Não houve cabeçadas ainda assim desta vez.
Não houve.
E terminamos na Austrália porque uma jogadora de futebol terminou a carreira com 28 anos, tudo para apoiar o namorado.
Esta é uma daquelas histórias em que o desporto está lá, mas podia não estar, torna-se completamente secundário. Rally Dobson, é assim, creio que é assim que se diz. Agora a antiga jogadora do Melbourne City anunciou esta semana que ia deixar o futebol para apoiar o namorado Matt, que tem um cancro cerebral. No último jogo da carreira ontem, até marcou um golo da vitória da sua equipa por 2-1 sobre o Perth Glory, mas a história não termina aqui e vejam se com a ajuda deste som conseguem adivinhar o que aconteceu depois do jogo.
Oh my goodness, he's reached into the pocket.
Não sei.
Bom,
se pela frase, pela aquela
frase, he's reaching for the pocket, podia ser vai pegar numa arma, mas imagino que não, tendo em conta a história que estás a contar. Portanto, imagino que seja uma caixinha com um anel de brilhante lá dentro.
É, tal e qual. O Matt, o namorado desta jogadora, acabou por pedi-la em casamento no final deste jogo e acontece que ela já tinha tentado um pedido, ela própria, por duas vezes, só que ele, ao que parece, riu-se sempre. E provavelmente já estaria a preparar uma coisa deste género.
Andou a fugir,
pareceu-me que há o som de Boys, Boys, Boys.
O som de fundo do estádio. Não sei se foi combinado.
Depois. Sandra, talvez,
sim,
não é?
Mas eu, se calhar, se fosse ela, pensava duas vezes com essa música.
O jornalista João Filipe Cruz com as outras histórias do desporto. Segunda fará mais. Bom fim de semana, João.
Bom fim de semana a todos.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Já a seguir atualizamos toda a informação na Rádio Observador.
Está no ar a quarta edição dos prémios Auto Observador. Vote já e habilite-se a ganhar um Toyota Yaris híbrido. Este é o concurso dedicado ao automóvel com votação exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores. Serão eleitos modelos em 8 categorias e o grande vencedor será o automóvel mais votado pelos leitores entre todas as categorias. Siga-nos em observador.pt. Os prémios Auto 2021 contam com o apoio de Banco Credibon, piscapisca.pt, Verizon Connect e Quinto, soluções de mobilidade.
Tem uma gaveta com contos infantis da sua autoria, mas que nunca mostrou a ninguém? Ou tem uma história original que não lhe sai da cabeça e só lhe falta mesmo passá-la para o papel? Damos-lhe o incentivo que lhe faltava. O Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, o maior da área a nível nacional, está de volta, com um galardão de 25 mil euros para o vencedor da fase de texto. Está na hora de dar a conhecer o seu talento na escrita para crianças. Vá a pingodoce.pt e submeta a sua candidatura até 2 de abril. Os vencedores desta fase serão conhecidos dia 5 de maio. Não se esqueça, tem até 2 de abril para poder candidatar-se na categoria de texto do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce e fazer história com o seu talento.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.